Ah, Natal! Aquela época linda e maravilhosa que reflete os valores da família brasileira, onde a gente compartilha emoções, amor e a gente celebra, como os três reis magos fizeram, o nascimento do menino Jesus. Certo? Isso parece como uma comemoração religiosa para você? Você nunca parou para se perguntar, não acha estranho que teve algum pulo em algum ponto na história do que o teoricamente o Natal representava, o nascimento do menino Jesus, o que mais isso representa religiosamente, porque é o Natal hoje como simplesmente um dos maiores e melhores períodos para o comércio mundial? Onde que aconteceu essa conexão? Como ela aconteceu e que três lições a gente pode tirar para você poder aplicar na sua profissão, sua carreira, no seu negócio ou o que você fizer. Então, senta, relaxa, que hoje a gente vai dar uma rápida viajada na história para ver como o Natal surgiu, por que, onde ele chegou, como ele é hoje e os símbolos que foram criados que a gente hoje usa para comemorar o Natal em si, beleza? Então, aqui é Bruno Piscinini falando com você, fundador do Sistema Acelerador de Marketing e presidente da internet nas horas vagas. Porque a internet tá uma bagunça, precisa alguém para presidiar essa porcaria toda antes que vire baderna demais, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o Natal, essa época linda e maravilhosa, onde a gente gasta muito mais do que precisa comprando presentes que a gente não queria nem faz questão, e a outra pessoa acaba jogando fora, porque a gente não conhece ela, a gente só vê uma vez por ano, naquele jantar de família que a gente quase não fala com as pessoas, e é isso que acontece. Ou seja, dinheiro desperdiçado, não é? Ou talvez não, não sei. É isso que a gente vai ver hoje. Então, onde que começou o Natal? Só para assim uma rápida história pra gente chegar até nos tempos atuais. O Natal, ao contrário do que muita gente acredita, não começou inicialmente como uma festa em relação ao nascimento do menino Jesus. Até porque, inclusive, essa história que o nascimento do menino Jesus foi no dia, no, foi em 25 de dezembro, é algo bem discutível, porque assim, eu não sou nada religioso, mas eu fui atrás para ver os fatos. Quem é, digamos, os puritanos não gostam dessa data, porque eu já vou contar como ela foi estipulada, porque teoricamente não tem confirmação certa, não está na Bíblia em nenhum lugar, que Jesus nasceu nessa data. Porque, inclusive, há histórias de que quando ele nasceu, tinha as pessoas que tinham cuidavam de ovelhas e tanto mais, cuidando do rebanho. Quem faria isso durante o inverno, que seria no 25 de dezembro do hemisfério norte? Então, há discussões e controvérsias sobre isso. Mas, enfim, uma discussão à parte. A origem do Natal em si, essas comemorações, já eram de sociedades pagãs, ou seja, de religiões pagãs do passado, que comemoravam ao redor dessa época ali de dezembro, festas que faziam. Inclusive eram os romanos, tenho anotado aqui, os romanos que faziam uma festa chamada Saturnália, que eles faziam durante esse período. Por quê? Porque nessa época, e para quem já passou um tempo ou já veio visitar a Europa, no caso eu estou gravando esse vídeo agora de Barcelona, na época, perto do Natal, dia 21 de dezembro, mais ou menos, é o solstício de inverno, ou seja, é o dia mais curto do ano. E na Europa, agora recentemente eu tinha viajado até para o norte de Paris, numa feirinha de Natal chamada em Estrasburgo, bem legal, bem bacana, o dia é incrivelmente curto. Quem é do Brasil, acho que não sofre tanto com isso, porque eu, até porque eu sou do sul, não chega a ser, não, nem se compara com o que é na Europa. Porque 9 horas, 8:30, o sol ainda nem nasceu. 9 horas está ainda escuro, 9 da manhã, 4, 4:30, o sol já está se pondo, ele não chega nem a levantar direito, ele fica o tempo inteiro mais ou menos na linha do horizonte. Então é uma época muito escura. E por isso é um dos motivos para ter mais festividades, para justamente, digamos, combater a depressão. E também o outro motivo é que, justo nessa época, por conta do inverno, era uma época boa para abater os animais. Porque o inverno era rigoroso, talvez você perderia para as condições climáticas e desperdiçaria um animal que podia virar comida. Então, nessa época, se abatiam muitos animais e, por ter essa fartura de alimentos, começou a se organizar festas, que foi a Saturnália. Nisso, o que aconteceu? Conforme foi a evolução e com a conquista do Império Romano, eles queriam impor a sua religião nessa sociedade. Ao invés de simplesmente impor, eles pegaram e fizeram essa pequena troca, não lembro qual foi o imperador romano, que definiu como o nascimento de Jesus, ali nessa época, e no quarto século, e já juntou para que as festas das comemorações religiosas que eles tinham coincidiam com as comemorações pagãs e de outras culturas. Por quê? Porque daí, ao longo do tempo, as pessoas que já tinham festas para comemorar nessa data acabavam comemorando junto com todas as outras pessoas de outros motivos. Então, pouco a pouco, conseguiu fazer com que aquela cultura fosse engolida pela cultura romana. Então, por isso que nessa época marcou como comemoração e que depois, por um final, pelo motivo, por esse tipo de conquista, que foi definido, que seria o dia 25, o nascimento de Jesus, e por conta do nascimento dele nesse dia, é que seriam todas as comemorações do período anterior, inclusive originando a Black Friday, que a gente não vai ter tempo para falar agora aqui nesse vídeo. Então, beleza, dali saiu que tinham as sociedades pagãs, outras religiões que faziam já comemorações nessa época, inclusive a Saturnália, que eu falei, que depois foram englobadas pela religião católica e tantas outras, com a ideia de que Jesus tinha nascido ali, e não vou discutir se está certo ou errado ou não, aí cada um acredita no que quiser, mas juntou as comemorações nessa época. Então, beleza, tinha comemorações, mas nem de perto era toda essa compra desenfreada e um comércio absurdo como é hoje. Onde que aconteceu essa conexão e por quê? Agora que começa a ficar interessante. Então, ali por 1800, o Natal já tinha perdido muito do que era a comemoração que era no passado. Aí o que aconteceu? Três autores, principalmente um, que é o Charles Dickens, Washington Irving e Clement Clark, eles começaram a restaurar isso. Não sei se por, digamos, por acidente ou por intenção, com alguns livros que eles publicaram. O Charles Dickens, em 1843, publicou o livro A Christmas Carol, que é um livro que ficou muito famoso na Inglaterra na época. E nesse livro em si, ele falava e descrevia muito de como era o Natal, como era importante, como era a restauração de valores familiares de que as pessoas acreditavam. E era uma época que as pessoas estavam em busca disso, como sempre, na verdade. Isso aí, inclusive, a gente vai falar isso depois no final. Buscavam isso e viram como o Natal, a maneira de que, por mais que meu ano inteiro foi uma bosta, pelo menos no Natal a gente se porta por 30 minutos como uma família normal e decente. Então, aí começou, digamos, entre aspas, a magia do Natal. E o que aconteceu? Bem nessa época que a Revolução Industrial estava todo vapor. Ou seja, as lojas de departamento, que no Brasil tem, mas não é tão comum como nos Estados Unidos e Inglaterra, aquelas grandes lojas com tudo que é coisa para se comprar, estavam bombando. E elas se deram conta que quando isso ficou na boca do povo, que se eles usassem esses motivos do Natal, família e todos os outros, compartilhamento de tanto comida, experiências e sentimentos, eles podiam vender muito mais. Só que, de início, o foco do Natal, dos livros que passavam, era muito mais algo de família, experiências, sentimentos. Vieram certos marqueteiros e as lojas de departamento da época e começaram a fazer com que isso se transformasse em compartilhar presentes, que era também parte, assim como os três reis magos, de dar presentes. Então, eles usaram essa motivação para dizer que é isso que o Natal representa. E como viram que deu muito certo, a cada ano foi cada vez mais e mais forte. Inclusive, a ideia de que as pessoas ficam... Parece que cada ano o Natal começa mais cedo. Em agosto estão falando de Natal para comprar os presentes. Isso começou, inclusive, com os trabalhadores das lojas de departamento, porque não tinha o sistema de produção que a gente tem hoje. Então, no Natal, bombava tanto, de tantas pessoas, que estressavam os caras. Então eles pediram, por favor, começa a comprar antes para distribuir mais e mais datas o que a gente precisa fazer. Senão a gente não dá conta de entregar tudo em um único dia quando todo mundo vai comprar, que é no dia anterior da ceia de Natal, obviamente, como todo mundo faz. Então, isso que aconteceu. Por cima, essa é a história do Natal. Assim, ela foi se transformando dessas festas para transformar algo mais comercial e cada ano foi ficando mais forte o ponto de vista do comércio, de vender coisas e dar presentes para pessoas numa associação de que se eu dou o presente para você, eu te valorizo. É mais ou menos por aí que aconteceu. Só que agora o que é engraçado, e que isso que eu achei genial conforme eu fui pesquisando, são os símbolos que hoje a gente considera como símbolos do Natal, como eles surgiram. Porque você já parou para se questionar por que o Papai Noel tem aquela cara? Por que ele é gordo? Por que ele é vermelho? Por que ele usa um chapéuzinho? Por que existem renas que puxam um Papai Noel? Quem inventou essa história? Por que a gente decora uma árvore de Natal? Você já parou para pensar em quanta coisa a gente faz que nada mais, nada menos, são elementos da cultura que muitos surgiram, sim, do passado de comemorações religiosas, mas muitos, como você vai ver agora, surgiram de propagandas de marketing de certas lojas e departamentos para promover as vendas durante o Natal. Então, por exemplo, o principal deles, Papai Noel. Você sabe como começou? De onde surgiu o Papai Noel? Na verdade, o Papai Noel ele é baseado num santo chamado Saint Nicholas da Turquia, na região... Na Turquia, não. Na verdade, na região que seria hoje a Turquia, pelo ano, deixa eu ver se eu anotei aqui, entre os anos 270 e 343, ou na região de Mira, onde que é hoje a Turquia. Esse santo em si, ele era bem famoso e conhecido pela bondade, por compartilhar presentes, por ajudar quem... crianças. Então eles, você pegar as referências, você vai ver. Nisso, baseado nesse santo, surgiu, e eu espero que não esteja assassinando o holandês, um país da Europa, para quem já viu aquele vídeo do Faustão, Sinterklaas, que surgiu como se fosse baseado nesse santo, uma pessoa que representasse esse santo nos tempos modernos, que entregasse presentes, ajudassem e fizesse, digamos, a política da boa vizinhança com as pessoas e principalmente com crianças. Então, veio desse santo, passou por esse cara, e aí onde que surgiu a versão do Papai Noel atual? Muita gente acredita que foi a Coca-Cola, aquele símbolozinho que eles ficaram bem famosos por aquilo, que é uma campanha de 1922, se não me engano. Enfim, tempo atrás, já vai chegar nisso. Mas na verdade, antes dele, teve a figura principal foram dois caras, o Clement Clark, que fez um poema e descreveu como seria o Papai Noel, gordinho, daquela maneira, com tal roupa, com as renas e tudo mais. Na verdade, a rena vem depois. E a imagem mais famosa que a gente tem do Papai Noel inicial, de como a gente vê ele hoje, é um cara chamado Thomas Nast. Só que olha que louco de onde o cara tirou o Papai Noel. Quando a gente acha que o Papai Noel é aquele gordinho, bonitinho, não sei quem que entrega presente, ele começou como uma propaganda satírica de um cartoon política a favor dos militares. E você vai ver, tanto nessa imagem como na outra que eu tenho aqui, que eu gravei, olha só o quanto que isso representa. Louco, né? Mas como assim uma satírica militar? Repara nessa imagem aqui. O saco que ele tem atrás, que a gente... Ah, o saco de presentes. Na verdade, era simplesmente a mochila, como se ele fosse alistado no exército. Isso é o que era. Não era um saco de presente. O que ele tem na mão era o cavalo de Troia, como se fosse o governo tentando fazer, entrando dos militares e tentando corromper o que eles fazem, e era uma propaganda sobre o militarismo nos Estados Unidos, porque ele queria que pagassem mais para os militares, que na época ele era contra, que não era o suficiente. Então, essa imagem foi a que ele ficou mais famoso e que gerou a nossa imagem atual e moderna do que é o Papai Noel. Aí entrou a Coca-Cola, que veio com o Haddon Sundblom. Ele é o cara que na época, não tem a data aqui, fez aquela imagem moderna, ou seja, mais alto, com feições mais humanas, gordinho, felizão, tomando a coquinha dele. Essa é daí que surgiu a imagem. Então, do lado santo, até passar por toda essa propaganda militar e política, para hoje ter a imagem que a gente é, que hoje só é assim, porque foram anos da Coca-Cola e outras empresas batendo e batendo e divulgando mensagem na mídia e na televisão para gravar essa imagem na nossa cabeça. A Reina Rudolph, que no Brasil acho que a gente não fala tanto, mas nos Estados Unidos é mais famoso, que é aquela a Rena, que é o Papai Noel sendo puxado para a Rena. A Rena é a primeira, a mais principal, que tem o nariz vermelho, não sei o quê. Nada mais é que foi uma loja de departamento que, inclusive, pensou em botar o nome de Reginaldo ou Romeu. Reginaldo, eu lembro daquele do pica-pau Reginaldo. E que criou essa Rena, que é um cara chamado Robert May, para o quê? Promover vendas da sua loja. E de novo, mesma coisa. Bateu tanto nessa tecla que hoje a gente considera um símbolo já da nossa cultura. Pop art. E a gente nem se dá conta que tudo começou com uma boa campanha de marketing para vender mais. As bolas de Natal e decoração. De onde é que surgiu? Por que a gente compra aquelas bolinhas para colocar na árvore de Natal? Isso foi um cara chamado Donald, também de uma loja de departamento, que era, eu não lembro, não sei o primeiro nome, mas o sobrenome Woolworth, que ele conseguiu um desconto nas lojas e produzir em massa na Alemanha. E ele, pô, o que eu faço com isso? E aí ele teve a ideia de transformar isso numa árvore de Natal, começou a vender tanto que se tornou um símbolo, porque a gente olha ao redor, meus vizinhos estão fazendo, aquelas pessoas estão fazendo, as lojas estão fazendo, na rua tem bola de Natal, vou comprar bola de Natal também. Passou alguns anos, ninguém lembra mais como começou. E hoje é um símbolo comum do Natal, decorar a árvore de Natal. Os cartões, mesma coisa, é alguém que muito da época aqui na Alemanha, que estava bombando muito, conseguiu, um cara chamado Louis Sprang, conseguiu inventar, ele inventou uma tecnologia nova de como fazer cartões e páginas, enfim, impressões coloridas, e queria saber como é que eu vendo mais disso. Repara quantas coisas que a gente tem hoje, que começou com alguém pensando, como eu vendo mais? É isso. E aí o cartão surgiu porque o cara que tinha inventou essa nova tecnologia, agora que eu tenho tecnologia, como é que eu vendo mais desses cartões coloridos? Quem que precisa? Então, o que que ele fez? Como um bom marqueteiro, um bom cara que entende marketing raiz, como é que eu crio o desejo por algo que as pessoas talvez ainda nem saibam que existam? E aí que ele conseguiu acoplar essa história junto com o Natal, que dar um cartão de Natal para as pessoas, e com isso, que cartão é? O meu. Isso é o marketing raiz, bem feito. Então, essas são algumas das histórias, e agora você se pergunta, será que deu certo? Será que tudo isso ao longo dessas gerações deu certo? Porque se você olhar hoje, o Natal só nos Estados Unidos de vendas chegou a, acho que 2018 já passou a primeira vez, passou de $1 trilhão em faturamento. Olha o quanto isso representa. Quem trabalha com e-commerce sabe o quanto o quarto trimestre bomba, especialmente por causa dos holidays, das datas festivas que a gente tem. 30 outros dados interessantes que eu achei aqui. 27 milhões de árvores de Natal foram vendidas em 2017. Pensa quanta árvore de Natal é isso. Inclusive, eu estava lendo que o quanto que tem as árvores de Natal, digamos, naturais, e as artificiais. As artificiais, teoricamente, não vamos derrubar as árvores. São piores, porque o processo para fabricar elas são piores do que simplesmente ir lá e derrubar uma árvore de verdade para vender para as pessoas. Então, às vezes, as coisas que a gente não se dá conta. Agora, resumo da história. Aprendemos onde é que veio o Natal, como é que surgiu, como é que se transformou, como é que virou compra desenfreada, os símbolos de onde é que surgiram, que lições a gente pode tirar disso para a gente aplicar na nossa carreira, na nossa profissão e no nosso negócio para ajudar a divulgar melhor o que a gente faz. Primeira lição. Nunca foi e nunca será sobre você, o seu produto, o seu serviço. Esquece isso. É um dos maiores erros que eu vejo um empreendedor e profissional cometendo. Eu sou arquiteto, portanto, eu faço arquitetura. Eu vendo cadeiras, portanto, eu vendo cadeiras. Esquece isso. Você tem que fazer uma transformação de que você não é mais um arquiteto. Você é um empreendedor que promove serviços de arquitetura. Não sou um criador, produtor de cadeiras. Você é um empreendedor que promove soluções e conforto para as pessoas dentro de casa. É uma diferença mental, é de mindset, de como você vê e encara seu trabalho. Porque se você cair na armadilha de eu sou um dentista e, portanto, eu dentisto, um verbo, acabei de inventar um verbo, você vai se colocar numa categoria dentro de um baldinho que as pessoas vão julgar você como todos os outros. É só o que você sabe fazer. Você vai fazer igual a todos os outros. Por outro lado, se você dá um passo para trás e pensa, eu sou um empreendedor que promove serviços de odontologia, aí você começa a estudar e entender melhor o marketing, que é o que eu recomendo no sistema acelerador de marketing, de como que eu faço isso da melhor maneira, como é que eu promovo esses serviços, quem que precisa e que tipo, como é que eu posso agregar mais valor, o que que eu posso mudar no que eu entrego para que não seja igual aos outros, que eu possa cobrar um valor diferenciado e que não seja igual a todos os outros milhões de dentistas que estão lá fora. Esse que tem que ser o seu objetivo. Então, nunca é seu produto ou seu serviço. Você tem que dar um passo antes para entender como realmente aplicar o marketing de sucesso, porque hoje, com a quantidade de competição em todas as profissões e qualquer produto que você vender, se você não soubesse diferenciar, você vai ser só mais um. E se você é só mais um, as pessoas vão procurar o mais barato, o que não é nada bom. Segunda lição, use e abuse do storytelling. Não é que você precisa inventar uma rena, um elefante de orelhas vermelhas cintilantes para vender mais. Mas entenda que o jeito que a gente se comunica é através do storytelling. É através de histórias que a gente conta, e não é história para boi dormir que eu quero dizer, mas é o que é histórias no sentido de qual é a visão que você tem do mundo, qual a visão que a pessoa tem do mundo e quem ela quer ser e como você pode ajudar com isso. Não venda um produto, você vende uma identidade. Pense, por exemplo, a Apple. Você acha que ela vende um celular? Um laptop? Não. Ela vende muito mais que isso. Ela vende uma identidade. Tanto que ela fazia nas propagandas comparando a Apple com a Microsoft. Microsoft, o cara chato, nerd, com camisa, gravata entupida aqui na garganta. E o cara da Apple, o cara cool, descolado, gente boa, jovem. Eles vendem essa identidade. Você usar um iPhone, você usar um iPad, você usar um MacBook, não é só um bom produto, que eu pessoalmente gosto, mas é também uma expressão de identidade de quem você é. Isso é storytelling. É isso, é transformar essa identidade, é você conseguir entregar através dos seus serviços uma vida melhor, um status melhor, subir a autoestima da pessoa, que é lá na essência do que a gente quer como ser humano. A gente não quer um produto, a gente não quer ir no dentista, a gente não quer se consultar, a gente não quer comprar um laptop, a gente quer os benefícios e os resultados e a transformação de emoções e identidade nossa que tudo isso que a gente decidiu investir causa. Essa que é a verdade. Você precisa entender isso. E, de novo, se precisar de uma ajuda, você pode clicar no link que está aqui embaixo, que a gente vai mais a fundo em como fazer isso na prática. Mas, por hora, mantenha isso em mente. Terceiro, sempre, quem trabalha com jornalismo sabe a regra básica. Comece onde eles estão. O Natal, quando ela saiu, por exemplo, esses livros do Natal, que colou do jeito que colou, só funcionou porque as pessoas já buscava uma maneira de se integrar mais. E pensa bem o quanto isso hoje é atual. A gente é cada vez mais conectado, mas cada vez mais sozinhos, cada vez mais distantes. A gente fala com outra pessoa que está lá no Japão, mas não consegue prestar 5 minutos do que a pessoa na nossa frente está falando. Isso causa uma agonia e ansiedade extrema. Não é à toa que ansiedade e depressão são números cada vez maiores na sociedade de hoje. A gente está perdendo essa conexão humana. Então, esse é o lugar onde as pessoas estavam na época, e esses livros, essa ideia do Natal, de um momento familiar, era uma maneira que depois foi usada para, digamos, vender mais, mas para responder a isso. Que eu me sinto mal o ano inteiro, que a minha família está desconectada, mas aquele é um momento que eu tenho aquela uma foto bacana que eu me sinto bem comigo mesmo. Não é só mais comprar um produto, é resolver um problema emocional muito profundo, daqueles valores que todos nós temos. Família, saúde, sucesso, segurança. Isso é o que está lá por trás. Então, comece. Se você quer criar uma boa campanha de marketing, marketing raiz, não é só questão de falar qualquer coisa. Você tem que primeiro, por isso que o primeiro passo do que eu falo da Blueprint Marketing, é o público. É você entender quem é seu público e onde ele está nesse momento. O que, que ele acredita sobre o seu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com muitos terapeutas. E tem terapeutas de vários tipos. Alguns terapeutas eu falo, o quanto as pessoas sabem sobre o seu tipo de terapia? Porque você pode fazer promoção, desconto, whatever, de terapia tal. Se a pessoa nem sabe o que é aquela terapia e quanto isso pode ajudar ela, ela não interessa o desconto, ela não tem interesse. Você vai ter que primeiro dar um passo atrás, começar onde ela está, para mostrar que o problema dela existe, a sua solução existe e é a solução ideal para o problema dela. E agora sim ela vai se interessar em saber o quanto custa. Primeiro cria o desejo para depois fazer o resto. Então, essa era a história do Natal, as lições que a gente pode aprender e o que você pode usar no seu negócio. São ideias assim que eu tento sempre passar no que eu faço, no meu trabalho, no sistema acelerador de marketing, que geram resultados como, por exemplo, o Bruno, que é um coach, que me comentou comigo, que conseguiu, acho que uns 60, 70 dias, criar um produto novo, lançando, e nos primeiros aí, nessa primeira onda de faturamento, já gerou R$15.000 em faturamento, vendendo o conhecimento que ele tinha, como ele mesmo conta.
Com mais ou menos 70 e poucos dias, 73 dias, se eu não me engano, eu já estava tendo os primeiros resultados, resultados fantásticos, que era um produto criado do zero, estruturado, com marketing feito, rodando e já gerando faturamento. Essa primeira onda de faturamento aí me gerou mais ou menos R$15.000, 14 mil e uns quebradinhos que eu não lembro agora os números. Usar informações simples para ter resultados incríveis. Isso resume muito bem para mim a trajetória dentro desse processo. E sou muito grato também ao Bruno por toda a ajuda, por ter dado uma força, por ter opinado e por ter me ajudado a construir realmente o meu negócio e poder estar em casa agora, curtindo com a minha esposa e com meu filho.
Isso só é possível quando você tem as verdadeiras e estratégias certas de marketing para divulgar o seu trabalho, sua profissão, sua carreira, seu negócio, o que você faz. E se você quiser uma ajuda e um atalho com isso, você pode clicar no link que está aqui abaixo e saber mais sobre o Sistema Acelerador de Marketing, que é esse treinamento, workshop que eu tenho, onde a gente vai mais a fundo nos 4 passos do que eu chamo da Blueprint de Marketing. Eu explico como é que funciona, como você define, onde você começa e aí consegue resultados dessa maneira, beleza? Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, fique mais que à vontade para compartilhar com seus amigos e estragar o Natal deles. Mostrar para eles que o Natal foi tudo uma coisa inventada por marqueteiros, basicamente. Pelo menos a parte dos presentes, a parte da comemoração de Natal já veio bem antes disso. Você pode compartilhar com eles. Pode também clicar aí no joinha de novo, se você ainda não clicou. E pode assinar o canal clicando na mãozinha que está aqui do lado e depois no sininho para assinar as notificações de todos os próximos vídeos e dicas que eu postar. Se você quiser mais dicas, vídeos, stories, o que for, você pode também me seguir no Instagram, que deve estar em algum lugar aqui do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.